8h39 para quem tem rede social Facebook. Você aí tá pela web, tá pelo aplicativo, tá pelo rádio tradicional, você tem a rede social Facebook, né? Entra lá. Ah, Miriam, não tem, eu sou uma vozinha. Entra do seu neto, pega a senha dele escondido, né? Vai lá, entra, tá? Né? Sempre te dá um jeitinho. Coloca lá na pesquisa Rádio Guarujá, N1420 Florianópolis. Você vai ver a nossa transmissão ao vivo, que nada mais é a mais famosa e conhecida live, tá bom? Entra lá, que agora vai estar show, porque além de nos ouvir, você pode nos ver também. Nós já estamos aqui com o pessoal, aqui tá um pessoal muito lindo aqui já dentro do estúdio, tá? Gente, para integrar e conectar os jovens empreendedores da capital, a CDL Jovem de Florianópolis promove, ao lado de outras 4 entidades empresariais, a primeira edição do evento Connect, Encontro de Jovens Empreendedores de Santa Catarina. Já estão aqui no estúdio para conversar comigo sobre esse evento o Felipe Santos, que é coordenador-geral da CDL Jovem, o William Varela, que é diretor-geral da ADVB Santa Catarina Jovem, e o Neide Aquino, que é o coordenador jovem da AMP Metropolitana. Bom, vou dar boa tarde para um por um. Vamos ligar os microfones. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, William.
Boa tarde.
Boa tarde, Silnei.
Boa tarde.
Muito bem, jovens maravilhosos aqui. Meninos, bom, o Felipe já esteve aqui em outras oportunidades, porque assim, ó, eu quero agradecer a Miriam, da CDL, o pessoal todo da CDL, o presidente Lidomar Bison, que é uma pessoa que sempre, qualquer evento que estão fazendo, eles estão aqui dando entrevista com a gente, estão informando as pessoas. E é isso que eu quero. Eu gosto muito, como eu digo, o rádio é livre. Então, a gente traz muita ações sociais, voltadas a idosos, crianças, cachorros, porque eu gosto mesmo. E jovens, porque eu acho que vocês aí é que são o futuro desse Brasil. Se não tivessem vocês, gente, juro que eu não acreditaria em mais nada. Mas enfim, vamos direto ao assunto. Me fala, quem vai falar primeiro? É um bate-papo, gente. Fala, interrompe o outro, vamos lá. Como é que é o Connect, Encontro de Jovens Empreendedores de Santa Catarina?
Então, Miriam, as forças de liderança jovens de Florianópolis, através dessas 5 entidades aqui, a CIF Jovem, a DGB Jovem, a AMP Jovem, CDL Jovem e IFL, decidiram se reunir para fazer um grande evento, um evento que marcasse essa integração, network entre as entidades. E surgiu a ideia de fazer o Connect, o Encontro de Jovens Empreendedores de Florianópolis, que vem focar em 2 temas principais, que é a questão da, na era do consumidor, a experiência de compra que ele tem e as mudanças constantes que nós temos no mercado de trabalho, o futuro do emprego, como é que vai ser essas relações dentro das organizações.
Certo. O que vocês pensam a respeito disso? Porque a gente sabe que esse ano a Copa do Mundo já se foi, né? Então o pessoal agora está focando em eleição. A partir do dia 15 de agosto agora já começam as campanhas aí e a gente não sabe se vão ser tão acirradas assim, porque agora tem as redes sociais para isso também, né? Antigamente não tinha, mas agora já estão até invadindo a nossa praia nas redes sociais. Mas enfim, é necessário que a população entenda. Mas vocês, enquanto jovens e empreendedores, como é que vai funcionar para vocês essa coisa de capacitar pessoas, né, futuros líderes? Porque não adianta nada, pessoas para seguir sempre tem, mas líderes acho que é uma coisa nata, né, da pessoa, é um dom, né? Como é que funciona isso daí para vocês?
Eu acho que é muito questão de conscientização, né? Quando a gente fala em conectar os jovens, a gente não está pensando só em conectar pessoas, a gente está pensando em conectar um ideal. O ideal do jovem empreendedor não é um jovem empresário, o pessoal não entende isso. O jovem empreendedor é aquele que está buscando conhecer e aprender que, com base no que a gente prevê de futuro, a gente realize juntos, principalmente entre as entidades empresariais, e construa essa conscientização coletiva. Então, e esse período eleitoral? Olha, a intenção nunca foi essa, né? A nossa intenção realmente é construir um conhecimento que a gente vê de mercado para o futuro, tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de consumo, e aí sim, se o jovem se achar suficientemente conhecedor desse assunto, que ele possa basear o seu voto, a sua escolha, no que ele aprendeu e basicamente construa a coletividade do jeito que ele quer. Ou seja, construindo através do aprendizado, da educação e, claro, da construção coletiva que é feita a partir desses conjuntos empresariais.
Certo. O William é diretor-geral da DVB Jovem.
DVB Jovem, correto.
É, legal. Acho que é a primeira vez que eu estou trazendo alguém aqui da
primeira
DVB
vez.
Jovem.
Primeira vez. Estou até tremendo aqui um pouquinho.
Que nada, menino. Relaxa. Relaxa que aqui é bem, bem à vontade. Eu estava vendo aqui, né, no material de vocês, até que a Miriam me passou, como é que é essa relação, que hoje em dia, é, de consumidor ali que a gente estava conversando, é, como é que é essa relação mesmo? Como é que o consumidor está se comportando hoje no mercado? Porque a gente vê muitos eventos aqui, é, da CDL, inclusive, não da jovem, mas da CDL normal, é, para atrair o público, né? Não só aqui no Centro Histórico, inclusive, isso aqui é, é um capítulo à parte, porque está precisando revitalizar essa, esse problema de moradores em situação de rua, que a gente já discutiu muito com o presidente Lidomar Bison. É um problema muito crítico que a gente está enfrentando. Mas não temos só o centro, temos o centro todo, o consumo mesmo na, na, em Florianópolis. Como é que vocês veem hoje, como é que o consumidor está, tá, ele está mais restrito, ele está mais, como é que está?
Cada vez mais informado, né? O consumidor está cada vez mais ligado, conectado, inclusive, à proposta desse evento, para fazer com que o jovem, não só o empreendedor, todos os jovens, enfim, da sociedade, comecem a se conectar cada vez mais nessa evolução de como oferecer um bom serviço para os seus clientes e como isso impacta significativamente nas vendas das empresas, né? Quando a gente traz, por exemplo, o Sérgio da Livraria Cultura, o que, que ele vem falar? Ele vem falar sobre essa, esse futuro da conexão com o consumidor, né? Porque passou-se do ambiente offline, passou daquele momento que a gente tinha somente uma loja com uma fachada e a gente conseguia chamar os consumidores. Agora nós temos a internet, o consumidor está cada vez mais conectado e bombardeado por informações.
É o famoso e-commerce, né?
Também, o e-commerce faz parte da internet, né? Mas existe hoje, por exemplo, redes sociais que as pessoas, sem ter um canal de fato com um método de venda lá dentro, elas vendem para o consumidor, né? Não faz a compra na internet.
Grupos de classificados, tem vários.
Correto. Então, o que acontece? Que o empresário, de um modo geral, precisa estar cada vez mais conectado e antenado a essas mudanças do mercado. Muda tudo muito na velocidade da luz, né? De um tempo para cá, as coisas mudaram muito, a oferta aumentou significativamente, inclusive da oferta online. Então, quem não estiver ligado nessa mudança, vai ficar para trás. Inclusive, um dos temas da palestra é uberize-se para não ser kodakiado. Quem é que lembra da Kodak? Uma empresa que, nos anos 80 e 90...
Fotografia.
Dominava o mercado.
Sim.
Cadê a Kodak hoje? O que aconteceu? Eles
não se conectaram,
perderam espaço para as empresas que estavam se digitalizando, transformando as suas empresas. E hoje a Kodak está tentando se reestruturar o mercado.
A mesma coisa aconteceram com as... Não é Lan House, mas é videolocadoras.
Correto, Blockbuster nos Estados Unidos. Faliu, né?
Netflix veio.
Era um grande, né? Era grande no mercado.
E essa é a diferença, porque hoje tem muita gente, até o William vai poder falar melhor que eu, que é da área do marketing, mas a gente tem muito o momento zero, que a gente chama aqui em inglês, os emotes, que é a gente, quando a gente está vendendo agora para as pessoas, o que acontece? A pessoa não vai lá e pergunta pro vizinho o que ela achou. Ela abre o celular, abre o Google e pergunta, isso aqui é bom?
Nem se dá mais o trabalho de digitar, né? Já tem o próprio pergunta pro Google, já pergunta automático e já responde, né?
E hoje, além dessa questão da consulta, que o usuário tem uma classificação agora mais ampla, né? Antes a gente tinha, justamente, era o vizinho que comentava, um amigo
boca
comentava.
Boca.
Agora nós temos uma magnitude maior, né? Uma amplitude maior dessas pessoas dando o aval do produto, se ele é bom ou se é ruim. Então hoje eu acho que não há mais espaço para quem é pequeno, quem não se profissionalizar no seu produto, no seu serviço, na sua venda, no seu marketing, enfim, uma empresa do modo geral, né? Não tem mais espaço para você ser um pouquinho, tem que ser muito, né? E sendo muito ainda vai ser... se torna, é difícil competir hoje no mercado. O empresário sabe disso, sabe quanto é difícil competir num mercado em que há muita gente profissional, e muitas vezes as pequenas empresas estão conseguindo competir com grandes empresas. Por quê? Porque elas estão cada vez mais conectadas. Então, inclusive, a proposta das associações e deste evento é fortalecer o mindset, a mentalidade do jovem, não só do empresário, do jovem no modo geral.
Legal. Eu estava olhando aqui o Conex, que é o Encontro de Jovens Empreendedores, já o nome já diz, é voltado, direcionado para jovens empreendedores, ou seja, cada um tem uma empresa.
Ou tem um sonho de empreender.
Ou
o intraempreendedor, por exemplo. O que é o intraempreendedor? É o cara que trabalha dentro de uma empresa e acredita nos valores daquela empresa. Né? Então, muitas vezes a pessoa... Porque o caminho do empreendedorismo, principalmente no Brasil, é um caminho difícil. Não existe almoço grátis no empreendedorismo.
É
Então, o jovem, muitas vezes, ele prefere seguir carreira dentro de uma empresa. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado em você querer seguir um caminho de carreira ou de ser empreendedor. Mas, enfim, esse evento não é só para empresários e empreendedores, né? É para o jovem que pensa em evoluir a sua mentalidade nessa questão do consumo, nessa questão do futuro das profissões.
Sem falar da integração que ele vai ter com outros jovens que talvez já vão estar estabelecidos ou também que vão estar montando seu negócio ou que tem um sonho de empreender, como o Lê falou. Então, esse ambiente, ele favorece e estimula o crescimento, o aperfeiçoamento, a capacitação. Essa troca de experiência, acho que é o que faz toda a diferença no evento como esse nosso.
Com certeza.
É importante a gente salientar também duas coisas. Eu vou falar aqui. Uma, que no mundo cada vez mais digital, as associações estão promovendo algo que é uma reconexão física. Não existe nada igual a você olhar no olho da pessoa e trocar uma experiência. Então, por mais que você consiga fazer vendas, comunicações a longa distância por celular ou por internet, eu digo que por experiência própria não há nada igual você se conectar com pessoas e conversar com elas. A energia, a internet não traz sensações. Entende?
É fria, né?
É fria. Então, esses grupos, eu acho que a evolução que promovem é muito grande para o jovem. Então, é muito importante. Eu, quando eu cheguei em Florianópolis, por exemplo, não conhecia ninguém. O que, que eu fiz? Entrei na DVB. Hoje eu sou conhecido por diversas pessoas, aumentei meu network, aumentei meu conhecimento, inclusive. Eu não tinha tanta experiência em marketing e vendas, assim como nas áreas empresariais, e esses grupos me forneceram esse tipo de conhecimento. E uma outra coisa importante, agora falando do evento em si, não das associações, esse evento é um evento que a gente quer trazer, além do benefício de evolução de mentalidade empresarial e do futuro do trabalho, a gente quer fazer uma doação dos lucros desse evento para uma entidade carente aqui de Florianópolis.
Opa, calma aí que isso me interessa. Como eu falei, eu adoro ação social. Então, peraí. Vocês, repete aí, vocês vão fazer uma doação?
Correto. Os lucros desse evento,
100% dos lucros do evento, vão ser doados com a entidade beneficente aqui de Florianópolis.
Vocês não sabem qual ainda?
Ah, já decidimos.
Opa, que legal. Vamos falar então.
Quer dizer que são... Lar dos Idosos do Ratones.
Lar dos Idosos do Ratones.
Ah, que legal. Eu estou para trazê-los aqui.
Isso. A gente, a finalidade é que o lucro seja doado e a gente possa... ter esse apanhado social de conscientização do jovem pra também para esse lado. Não basta a gente ir lá proporcionar toda essa experiência para ele, mas a gente não tem um propósito, uma finalidade que é retribuir isso de uma certa forma para a sociedade. E talvez da forma que a gente, para alguém que mais precise, que nesse caso a gente identificou, foi diante das entidades e definiu que seria o lar dos idosos lá ali do bairro do Ratone.
Muito legal isso, porque é o que eu sempre digo, né? Vocês vão estar fazendo um evento onde vocês vão estar aprendendo, vai ter uma troca de ideias, e isso todo mundo aprende, todo mundo ganha, onde várias pessoas sentam e junta a criatividade de todo mundo. Então vocês já estão tendo o retorno de vocês, que é o que vocês precisam pro futuro aí.
Claro.
E ao mesmo tempo, né, vão estar doando isso aí, e vai ser gratificante por conta disso. Que legal. Agora eu quero saber do Silnei, Silnei Aquino, que é coordenador jovem. O que é a AMP Metropolitana?
AMP é a Associação dos Micro e Pequenos e Empreendedores Individuais da região metropolitana. Então a gente tem a função de estar representando aquele micro e pequeno empresário, ou empresário que está ou recém começando, ou decidiu por não trilhar a expansão para a empresa do Simples, para a média empresa, para a grande empresa.
O MEI ali, não
é? No caso é o MEI, é o pequeno, é o médio, é o micro. Então, a AMP, então, ela tem essa função de estar representando uma grande porcentagem, até estarrecedora a porcentagem que a gente tem de micro, pequena, e seja eles lojistas, seja eles da área de marketing, mas hoje, se eu não me engano, somos cerca de 98% no último dado divulgado de que as empresas, elas são micro ou pequenas ou média empresas, sabe? As grandes e as macros.
E é uma associação, a AMP?
É uma associação.
Quantas pessoas estão ali fazendo
parte? Cerca de 650 associados hoje.
E quem quiser se associar faz o quê?
É só acessar o nosso site ou tá ligando com
o comercial. Não, fala o site, menino. Fala o site, telefone, quero rede social, quero tudo aí. Aproveita.
O Facebook é sempre AMP Metropolitano, o site também é ampmetropolitano.com.br. A gente tem o nosso presidente, que é o Peter Santana, então ele super aceita. E claro, Quem quiser participar do Núcleo Jovem não precisa estar associado antes, pode se associar posteriormente. A gente funciona como um núcleo de criação de empreendedores também. Como o nosso foco é um micro pequeno empreendedor, por que não pegar a ideia de quem tem a ideia e fazer com que ele crie sua própria empresa? Então a gente capacita, assim como o pessoal da CDL.
Sem muita burocracia, né?
Nenhuma burocracia,
que ótimo,
na verdade.
Por isso que eu gosto dos jovens. Os jovens são assim, os jovens, eles não têm muita burocracia, não tem muito papas na língua. Isso é importante. Porque não sei por que os mais velhos gostam de papel, né? De tanta coisa. Aí não, tem que passar pro fulano para não sei o que. Faz uma coisa direta.
Constrói, né?
Isso que é importante. Deixa eu dar esse recado para vocês, porque eu tenho 52 anos, tá? E já vi muita coisa na minha vida, mas é terrível. Qualquer lugar que você vá, que você quer fazer alguma coisa, que você quer empreender, é um caminho tão longo para se trilhar que você desiste na metade dele, sabe? Então procurem sempre nas ideias que vocês focarem, que vocês forem fazer eventos, que não são poucos que vocês fazem, nas devidas instituições que vocês fazem parte, coordenam, enfim, são diretores. Procurem eliminar ao máximo a burocracia. Porque é ela que atropela a vida das pessoas,
é,
né?
É o que a gente sempre diz. É a forma da gente tá, como é que eu posso falar? A gente está formalizando quem realmente está em um estado, às vezes, informal, trabalhando de forma informal, e aí ele pode estar se formalizando, pode estar criando seu próprio MEI. A gente traz esse tipo de consultoria, é realmente bem bacana.
Então vamos lá, peraí, de novo, repetindo, a rede social é da AMP...
É AMP Metropolitana.
Tá, AMP Metropolitana, telefone...
Telefone não lembro de qual, mas realmente está, todos os contatos são acessíveis,
tá,
ali na AMP
e
Metropolitana.
E fica onde...
Fica na Rio Branco.
Na Rio Branco, beleza. Agora a gente vai para o Felipe. Felipe Santos, que é coordenador geral da CDL Jovem. CDL Jovem funciona junto com a CDL.
Isso, CDL Jovem é um núcleo da CDL de Florianópolis, voltado para o desenvolvimento, capacitação e network de jovens empreendedores. Temos diversas ações durante o ano inteiro, ações que nem agora a gente está totalmente focado e dedicado ao evento dos jovens empreendedores junto com as outras entidades. Temos o Inova Mais Ação, que é o próximo evento aí da CDL de Florianópolis, que vai ser em conjunto. Temos uma trilha lá dentro do evento que vai ser no Centro-Sul. A Miriam está acompanhando aí, a gente está vendo todo o feedback legal que está na rádio. Missão empresarial para o Rio de Janeiro, esse ano a gente vai fazer visita técnica, palestrantes renomeados aí do cenário estadual. Nosso foco realmente é desenvolver o jovem empreendedor, desenvolver, dar oportunidade para ele que, diante de outros jovens, ele possa se capacitar, possa contribuir para o desenvolvimento e o crescimento do negócio dele.
Certo, e me fala, a rede social, tem rede social?
Sim, temos CDL Jovem Florianópolis, Instagram, Face, site CDL Jovem Florianópolis.
Twitter não. Tá.
É site cdljovemflorianopolis.org.br.
Tá, e telefone tem, se alguém quiser?
Também não me recordo de cabeça, mas tanto no nosso site, a gente tem uma pronta resposta ali, muito rápida, muito precisa, qualquer contato a gente está sempre sendo respondido ali.
Tá, agora falando com o William Varela, que é diretor-geral da DVB Santa Catarina Jovem. Vamos falar um pouquinho da DVB também. Quantas pessoas? Ah, a CDL Jovem tem quantos empreendedores?
Nós somos um dos maiores grupos do sul, a gente é o maior grupo do sul do Brasil, com 125 integrantes. Ativos dentro do nosso núcleo ali, que tem mensalidade e tal, para a própria gestão do grupo ali.
Legal. Então a gente vai pro William.
Falando da DVB Jovem.
Então, quantos integrantes tem ali?
Da DVB, eu não tenho o dado exato, então eu prefiro não informar para não dar um balão aqui, pode ser.
Sem problema.
Mas eu vou falar sobre a DVB. A DVB Jovem tem uma conexão muito próxima. A DVB é a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, e a DVB Jovem, é claro, é o braço jovem da DVB. E o que a gente faz dentro da DVB, na DVB Jovem? A gente promove ações para fortalecer o mercado, o jovem no mercado, em relação ao marketing e às vendas. Então, a gente, assim como as outras entidades também, promove eventos, capacitações, reuniões quinzenais, enfim, a gente busca trabalhar com esse fortalecimento do jovem nesse mercado.
Que legal. Gente, agora pra gente falar mais um pouquinho, que eu vou querer saber depois, que a gente vai para um intervalinho daqui a pouco, mas antes disso eu quero saber, o Conect é um encontro de jovens empreendedores de Santa Catarina. Me passem, por favor, façam o convite agora. Não quero fazer o convite agora, a gente faz depois, mas a data, o horário e como é que faz para se inscrever, porque tem que se inscrever, né? Tem alguma taxa? Conta aí para as pessoas quem pode se inscrever, por favor.
Então, o evento vai ser realizado no Sebrae Lab, ali na EC401, o Paulo da Tecnópolis ali, né? Ele vai ser no dia 8 de agosto, próxima quarta-feira, às 19 horas. Tem um custo simbólico de inscrição de R$20.
É o que vai ser
usado para pagar o custo de deslocamento dos palestrantes, que são dois palestrantes de âmbito nacional, o Sérgio e o José. E aí vai ser destinado para a entidade beneficente. E
vai acontecer no Sebrae Lab, para quem não conhece, lá no Parque Tec Alfa, na 401. É um espaço inovador.
O horário?
19 horas. E aí vai ter, ambos vão fazer uma palestra de 30, 40 minutos.
Eu estava vendo os convidados,
Sérgio Hess.
É o CEO da Livraria Cultura.
Isso.
Joseph Tepperman é sócio fundador da INN...
INIT.
O que é INIT?
Então, a INIT é uma empresa de caça-talentos. Por exemplo, em São Paulo, eles trabalham ativamente em São Paulo, claro, no Brasil também, mas eles são mais conhecidos em São Paulo. E é uma empresa que, por exemplo, você precisa de um diretor de finanças, um diretor de marketing, de um diretor de vendas. Eles vão lá e captam essa pessoa para essa empresa. Qual a importância e o significado disso? Na verdade, hoje as empresas sabem que quando se demite um funcionário, ou se existe um cargo vago, há um tempo muito grande até a pessoa se adaptar para aquele cargo. Então, o que eles fazem? Eles encurtam esse prazo e consegue contratar a pessoa ideal para a vaga.
É um headhunter, né?
Headhunter.
Ah, sim. Caçador, né?
E as inscrições podem ser feitas através do site e das redes sociais de todas as entidades. Todas elas têm links que direcionam para o site do Simpla, que vai fazer a inscrição, efetuar o pagamento e a gente vai poder estar recebendo esse convidado no dia.
E temos aí... bem curtas, né? Então, se o pessoal...
para quantos participantes esse evento?
São 150, caso lotado.
Limite, né? O limite.
E como é que vocês já estão, assim...
Já estamos com 70% em torno
Opa,
de...
então quem quiser tem que se adiantar, né?
E quem deixar para a última hora, a gente já avisa, não vai ter vaga, né? Normalmente, as pessoas chegam no último dia, no penúltimo dia antes do evento, e aí perguntei, tem mais uma vaguinha? Não tem, porque, primeiro, esse evento vai ser pago, então, possivelmente, as pessoas não deixarão de ir. Segundo, são dois cases nacionais. Nós estamos falando do CEO, para quem não sabe o que é CEO, é o diretor-geral de uma empresa, é o Sérgio Hess, né, da Livraria Cultura. Hoje é uma das maiores livrarias do país. Sim. E com certeza ele tem muito a ensinar para o lojista, para o empreendedor, em relação a vendas, em relação ao comportamento do consumidor online e offline, porque eles investem muito hoje no offline, na Livraria Cultura. E assim como o Joseph vai trazer esses conhecimentos em relação ao futuro das profissões, né? Será que a gente vai ser substituído por robôs?
Não.
É uma pergunta que a gente não vai responder, porque a gente também não sabe. Ele vai trazer o conhecimento pra gente.
Eu acho que não, acho que até porque o robô, ele tem falhas que só o humano pode, né, consertar. Essa é a minha, você leva isso pra ele lá no momento, que eu penso assim, acho que o robô, ele pode vir ajudar, mas nunca tirar o emprego de alguém, sabe, a capacitação de alguém.
E vai se criar outros também, né? O que talvez o robô tirar por um serviço mais mecanizado, vai surgir outras oportunidades, né? Através de uma ameaça vem muitas inúmeras oportunidades.
Sim. Alguém tem que construir o robô, afinal.
Alguém
né?
tem que manutenção do robô também, né?
Tem a programação desse robô, quem que vai dizer pra ele o que ele deve fazer? É claro que a inteligência artificial hoje também aprende muito, mas de certa forma...
Eu vejo uns filmes muito doidos de ficção, que eu adoro.
Claro.
E onde que essas mentes robóticas resolvem tomar o mundo e acabar com os humanos. Então eu tenho trauma disso desde
Mas isso é ficção mesmo. É, eu acredito que o futuro, na verdade, a automação dos processos e a inteligência artificial vem muito mais a beneficiar do que a retirar da população.
Sim, eu acho
necessário. É um mito das pessoas pensando que vão ser tomadas.
Para que seja feito algo que um ser humano levaria, por exemplo, um mês para fazer, um robô faz em algumas horas.
Correto.
Para que adiante a vida das pessoas.
Num mundo cada vez menos sem tempo, né?
Exatamente, aquilo que eu te falei, menos burocracia, coisas que um humano demora para fazer, um robô faz rapidamente. Mas não para tirar efetivamente emprego de ninguém, trabalho de ninguém, capacitação de ninguém. Isso
pelo contrário, até interessante a gente salientar em que esses processos ajudam o ser humano e quando extingue-se uma, de certa forma, uma profissão, surgem-se outras. Quem disse que iriam existir youtubers como profissão? Se você perguntar hoje para uma criança de 5 anos o que, que ela quer ser quando ela crescer? Youtuber, fácil.
É.
Quando que existiu uma profissão chamada youtuber há 5, 10 anos atrás?
E eu posso citar mais duas. Uma é coach.
Coach também.
Coach. Hoje tem coach de relacionamento, tem coach de não sei o quê, coach de não
Uber
sei o quê.
Uber também. Uhum. Motorista de Uber não existia até 10 anos.
Agora também se ouve falar muito em startup.
Startup é a empresa que tem um crescimento exponencial rápido, né?
Não tem um negócio ainda definido, né? Na
não ganha dinheiro.
Não ganha dinheiro.
Fabio, eu tenho 72 anos, mas eu estou me informando bem. Obrigado, sou jornalista também, né?
Não, verdade.
Mas enfim, o mundo está assim.
O Florianópolis está se destacando nacionalmente e internacionalmente como uma capital que tem um ecossistema muito propício para o desenvolvimento desse tipo de empresa, de startup, que é uma empresa também igual como outra qualquer, mas tem as peculiaridades e as características específicas desse tipo de negócio.
Mas é aí que está, meninos, por isso que eu bato palma para vocês, porque vocês criaram cada um dentro das empresas, a DGB, a AMP e a própria CDL Jovem. Vocês criaram esse braço jovem de cada entidade. Por quê? Porque realmente, às vezes fica difícil para quem já está administrando a própria CDL normal, a própria DGB, absorver muita tecnologia. É muita tecnologia.
Natural.
Como eu falei, aparecem essas palavras aí, startup e coach. CEO, tudo. Então, é necessário mesmo que o jovem, que é muito mais... Né? 1000 anos-luz na frente, vocês conseguem, porque não é que a gente não consiga, mas a gente é mais devagar, entendeu? Para assimilar algumas coisas.
Às vezes são percepções ou experiências de mundo que fazem criar. A gente é muito apoiado pelo presidente das nossas entidades. Eu, pessoalmente, aqui da CDL, o presidente Lindomar dá todo um apoio e dá toda a atenção que a gente precisa. E isso e a nossa presença, a gente sente que é importante nesse meio, porque acaba oxigenando, acaba trazendo essa nova experiência, essa energia, uma outra percepção de alguém que às vezes está ali bitolado, está sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, a nossa presença, a gente sabe que ajuda a contribuir e melhora, favorece o cenário, o nosso ambiente empresarial, pelo menos dentro das nossas entidades.
Com certeza, entendeu?
Agora, uma pergunta para os três, quem vai responder primeiro, vocês se acertem aí. Dentro desses eventos que vocês fazem, como por exemplo esse que nós estamos discutindo hoje, o Conect, que é um encontro de jovens empreendedores de Santa Catarina, quem, no caso, vocês se reúnem, eu penso, como é que vocês criam um evento? Qual é a necessidade? Qual é a base? Da onde que tira para, precisamos, tá aqui, ó, o ponto é esse, precisamos fazer um evento, Conect, trazer o painel tal, com os convidados tal, para explicar isso. Como é que vocês sentem essa necessidade?
Como surgiu essa...
Como é que surgem as pautas de vocês, no caso, os eventos?
Então, isso foi, na verdade, não existe, acho, alguém que puxou a frente. Foi um encontro mútuo, né, das entidades. A gente acabava conversando, de certa forma, um com o outro e vamos se reunir, eu acho que é legal, vamos. A gente fez, inclusive, um piloto, podemos dizer assim, lá no CDL, a gente reuniu em 4 dias, foi?
A gente organizou aqui, um evento. Junto com a Anne, da CIF Jovem. Junto com o Bruno Vieira também, palestrando, foi o primeiro evento que a gente startou aí.
E aí deu certo aquele evento, a gente pensou, bom, vamos fazer uma segunda jornada desse evento, de um novo evento, e a gente pensou, bom, o que a gente pode trazer para agregar de valor? E cada um foi trazendo o que poderia contribuir de acordo com a sua associação? Uma associação trouxe um palestrante, a outra trabalhou com a divulgação, com a criação das artes, a outra trabalhou com, enfim, todas as frentes necessárias para organizar esse evento. A gente conseguiu se conectar de uma maneira bem harmônica, né? A gente conseguiu fazer e trazendo essa frente. Mas acho que o propósito disso, além de fortalecer esse cenário do jovem, é trazer a união das entidades aqui de Florianópolis, né? Existem, de certa forma, algumas pessoas que pensam que são concorrentes. Eu não considero concorrente, né? O Delton, assim, da mesma forma que é o nosso presidente da DVB, também não vê essa concorrência, assim como os outros diretores não enxergam isso. Então a gente vê que a gente tem um norte para seguir, e o norte é sempre o mesmo. Claro que os caminhos muitas vezes são diferentes, mas a gente resolveu unir esses caminhos e trazer um benefício para todos.
É isso que eu achei legal, porque é a DVB, é a CIC, é CDL, é AMP, outros se juntam, e a área jovem, o braço jovem, nossa, é cada um, claro, dentro da sua instituição.
Exatamente, do seu ramo.
Faz isso, mas juntos... somos muito mais fortes, jovens.
Esse evento é tão marcante, a convicção que eu tenho, porque uma vez, quando eu era ainda bem mais novo ainda...
Nossa, ele é tão velhinho, gente, pra quem não tá vendo
mais novo ainda,
eu
me lembro que eu fui no evento do Doreni Caramoni Júnior, que foi presidente da CIF de Florianópolis. E eu me lembro que ele comentava que um dia queria fazer um evento para reunir todas as jovens lideranças de Florianópolis, que ele nunca tinha conseguido, alguma coisa assim, o que o pessoal nunca tinha feito. Então hoje esse passo que todas essas 5 entidades estão dando e realizando esse evento é um evento realmente que marca, e vai ser o primeiro grande evento que vai reunir 5 grandes entidades jovens de Florianópolis. Então realmente é um evento que tem tudo e vai com certeza dar certo.
Vai ser um sucesso.
Porque realmente unindo 5 entidades fortes da nossa cidade.
Me fala uma coisa, pode ser os três também, ele tá tão quietinho aqui, o Sionei do meu lado. Enfim, se a gente falou ali dos palestrantes, né, do CEO da Livraria Cultura, que é o Sérgio, o Joseph da Init, essa mediadora aqui, fala um pouquinho da Ana Bárbara Dias, é isso?
Eu vou pegar, porque o convite foi especial. Nossa, a gente intermediou. Ana Bárbara, ela é professora universitária, dá aula na Faculdade da Palhoça, professora da Unisociesc aqui da FGV, no Parque São Jorge. Ela é consultora de marketing, ela é uma figura muito, muito conhecida aqui no nosso meio empresarial também, meio acadêmico. Ela já participou de alguns eventos nossos de mediação. Então ela vai fazer esse papel de pegar a palestra dos dois palestrantes e fazer um debate, gerar uma reflexão, um painel para discutir as ideias que às vezes não foram totalmente expostas, e vão poder dar mais mastigados, vamos chamar assim, para o público que está ali. Então esse é o grande chamatriz ali, o nosso convidado especial também, Ana Bárbara Dias.
Que legal. Agora, em separado, o que que a AMP tem? Tem muitos planos agora, até o fim do ano, alguns eventos?
Na verdade, o que até é para trazer um pouco de um pouco do passado para entender o nosso futuro, né? A AMP, o Felipe falou que as jovens empresariais têm um papel tão grande nas entidades, que é o que? De construir os futuros líderes. A AMP jovem, ela passou por um problema que eu diria que é um problema, bom, os jovens... que eram há 7, 8 anos atrás na fundação.
Já não são jovens.
O Peter, que é o fundador do Núcleo Jovem da AMP, ele é nosso presidente pela segunda gestão agora. É um empresário sensacional, um representante sensacional. Então qual que é o problema? A gente capacitou, esquecemos a continuidade, porque os nossos jovens acabaram se tornando os mandatários da associação. Sim. Então agora qual que é o nosso papel de AMP jovem, qual que é o nosso futuro? Nosso futuro é construir um núcleo e tentar alcançar o que a gente está pretendendo trazer aqui, que são as novas profissões, os novos mercados também de empresas. E a gente está, claro, tentando chegar no pessoal da startup, que às vezes tem uma seguridade muito pequena, porque a empresa ainda não começou a dar muito lucro, acaba vivendo mais naquelas pendências financeiras. Então a gente dá um suporte através da mensalidade, busca descontos e vai construindo um núcleo forte que se estrutura, se formaliza. E claro, quando a gente está construindo cada vez mais associados fortes, a gente vai, busca, traz ele forte. traz e fortalece ele, traz, fortalece ele. A gente constrói uma associação forte.
Sim.
No mercado também, né?
Exatamente.
Mercado, uma sociedade.
E aí é esse papel de formiguinha, que é o papel da AMP Jovem, que é estar pegando os jovens que possuem ideias, que possuem não só ideia, mas acho que o principal hoje em dia não é ter ideia, é ter vontade. Quando a pessoa tem vontade, ela descobre a ideia,
e aí,
ela
descobre o
que ela coloca em prática, e aí tendo o know-how de um Peter que está há 15 anos só trabalhando em associação, que está há não sei quantos anos trabalhando, e assim como os diretores e presidentes da CDL, da CIF, da DVB, a gente vai ter uma juventude forte, capacitada e que sabe continuar o trabalho. Então eu acho que esse é o futuro. É isso que a AMP Jovem quer hoje, e eu acho que, imagino eu, que esse encontrão jovem, como a gente disse, o Conselho Jovem, quer pro futuro.
Eu já estou com meu tempo, estou quase estourando, mas eu quero saber do Felipe e a CDL Jovem, até o final do ano, qual a proposta de vocês?
O nosso próximo evento é o Inova Mais Ação, dia 21 de agosto, no Centro Sul. É um grande evento da CDL Jovem junto com o CDL Florianópolis. Depois temos uma missão empresarial para o Rio de Janeiro.
De quê? Dia 21?
Dia 21 de agosto.
É o quê?
É o Inova Mais Ação.
Ah, o Inova. Ah, tá.
Depois temos uma missão empresarial para o Rio de Janeiro. Vamos visitar o Projac e ir no programa da Fátima Bernardes. Iremos falar com o CEO do Rock in Rio. Fechamos ontem a visita técnica na BR.
Eu quero ir no Rock in Rio. Eu quero ir, me leva.
A BR distribuidora lá na Petrobras. Vamos visitar a sede da Petrobras.
Que legal.
E temos outra, que é a marca de roupas Reserva, que a gente também vai fazer uma visita técnica lá com eles. É, temos depois Paulo Chiottini, que é sócio, diretor da Raizen, Shell, Postos Mimi, então é a sétima maior empresa de Santa Catarina, vai vir falar com a gente. Temos Marcondes, do Costão do Santinho, que também vai na nossa sede conversar com a gente, e vários outros nomes aí até
que
o final.
Legal, olha, parabéns. E vamos passar agora para a DVB Jovem com o William, as propostas para o final do ano.
Vamos falar da DVB e da DVB Jovem, porque a gente tem uma união, uma conexão em relação aos eventos,
claro,
muito forte. Mas em relação à DVB Jovem, a gente está num caminho de trazer uma capacitação um pouco mais exclusiva e fechada para os associados, para também ter um pouco desse sentido de associação, né? Então, nos encontros quinzenais que a gente promove na Jovem, a gente quer trazer essa evolução do jovem dentro desse cenário do marketing e das vendas. E além disso, claro que a gente também traz eventos, inclusive a gente está planejando um novo modelo de eventos que a DVB Jovem vai fazer uma parceria com a DVB, né, com a entidade mãe, que é a Confraria DVB, que são eventos para pequenos grupos de pessoas, porém, exclusivos, é claro, trazendo justamente essa capacitação. Mas em breve a gente vai falar um pouquinho mais em nosso site, em nossas redes sociais. Quem quiser seguir, segue a DVB SC Jovem no Instagram ou a dvb.com.br, acessando o site da DVB, que tem uma série de eventos que a gente está seguindo. Eu confesso que eu não vou listar todos aqui, talvez eu faça uma promoção aqui, já que aproveitando o espaço, falando sobre o Top de Marketing, que é um dos principais prêmios da DVB. Inclusive, estão abertas as inscrições do Top de Marketing. Quem quiser se inscrever, acesse o site da dvb.com.br, faz a inscrição da sua empresa, que é um prêmio que premia justamente as empresas que estão sendo destaque no marketing e nas vendas, né? Mas para a gente não estender demais aqui, eu convido as pessoas para acessarem o site e saberem um pouquinho mais, ou participar de uma reunião da DVB Jovem, da própria da sede da DVB. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso.
Tá certo, então eu conversei com o Felipe Santos, coordenador-geral da CDL Jovem, William Varela, diretor-geral da DVB Santa Catarina Jovem, e Cionege Aquino, coordenador jovem da AMP Metropolitana, sobre o evento Conecte, Encontro de Jovens e Empreendedores de Santa Catarina. Vai acontecer no dia 8 de agosto, às 19 horas, no Sebrae Lab, que é localizado na SC401, no Parque Tec Alfa, com entrada aí de R$20, e estão acabando já as inscrições. Então, corre! É isso aí. Meninos, eu quero agradecer, em nome da Rádio Guarujá, colocar o Rádio Livre, todos os programas da rádio. Já sabem que vocês têm uma parceria, um braço, acho que da CDL, principalmente, porque eu tenho a Miriam como, né, a pessoa que trabalha lá e sempre me passa as pautas, mas quero também estender isso à DVB, à AMP,
obrigado,
e à CIF, todas as outras empresas.
O IFN, né? Instituto de Formação de Líderes.
Isso, que estejam aí junto com vocês. Está aqui aberto. O evento que vocês tiverem, queiram divulgar, pega meu WhatsApp com a Miriam, pega comigo, tem aí. Miriam, ou com a Tatiana Borges, a nossa produtora jornalística. Gente, a gente precisa de um espaço para divulgar um evento, ó. livre. O rádio é livre, é feito por vocês. Muito obrigada.
Muito bom.
Obrigado.
A gente agradece a oportunidade mais uma vez. A gente sempre, quando vem aqui, é muito bem recebido. É um prazer tá vindo aqui falar contigo. A gente quer, para finalizar aqui, agradecer também o apoio que o Sebrae deu para o nosso evento, fornecendo o local, aquela estrutura, como bem o William falou, é sensacional, totalmente aconchegante. Vai ser mais um fator que vai tornar o evento grandioso. Muito obrigado, uma boa tarde, Miriam.
Imagina.
Agradeço o espaço também, foi muito bom conversar.
Se tem mais algum patrocinador aí que vocês queiram falar, fiquem à vontade, tá? A hora é agora.
Na verdade, eu acho que a gente agradece em nome das entidades que não puderam comparecer,
claro.
Que seriam a CIF Jovem também, que foram determinantes para o sucesso desse evento.
A presidente.
A Anne, a Paola.
Paola e a Anne. E o IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes aqui de Santa Catarina, que também trouxeram o Joseph como um palestrante. São determinantes, a união de todos aqui é importante.
Representando ali o Pedro e a Júlia, que são os dois presidentes ali do IFL.
Tá certo então, meninos, já sabem. Qualquer entidade dessas que sejam parceiras de vocês e as entidades a qual vocês fazem parte, aí está aberto, tá bom?
Obrigado,
meu. Eu que agradeço. Gente, agora 4 horas, inclusive se vocês quiserem depois resgatar a live, a gente salva e fica lá na rádio, quem quiser ver depois.
Perfeito.
Vamos compartilhar.
É isso aí. Agora são 4 horas e 20 minutos, a gente vai para o intervalo e voltamos em seguida.